tem uma versão do que evoluiu um pouco da última, né? Da apagar a luz, né? Vai apagar a luz e vai pôr o gravador.
É isso aí.
Então, eu não sei se tem. Eu não recebi mais nenhuma contribuição. Eu recebi, exceto a TGT de risco, que eu recebi, que eu já colei aqui. Não, daí é muita exceção. E da precariedade também, né, Fernanda? E nós fizemos uma reunião interna na Implaza, mais de leitura, revisão do texto, nada assim de conteúdo. Então, acho que eu vou apresentar as alterações que foram feitas, porque daí, se alguém tiver alguma contribuição, daí eu abro essa versão já com as alterações aceitas, que fica mais fácil de trabalhar, né? Aqui é da assessoria jurídica, isso, na verdade, ainda pode até mudar, né, mais para frente. Como que é esse cabeçalho, isso, acho que é o de menos. Aqui está do mesmo jeito da última versão. Aqui foi colocada a palavra colegiado. Só para.
Dá para você aumentar?
Abre um pouquinho.
Tá. Aumentar?
É.
Aí, mais um pouco. Dá para aumentar?
Tá.
Deixa.
Aí.
Deu? É a palavra. Ah, também, pessoal, senta mais na frente, tem lugar aqui, ó. Vamos ficar pertinho aqui na frente. É a palavra colegiado, foi mais para melhorar o sentido da frase.
Tinha sido copiado sem, eu acho.
Ah, é, que é da lei, né?
É
a redação da lei. Aqui tem duas versões, né, de como explicar as câmaras temáticas, mas eu acho que no fim o entendimento é que fica essa redação da D, né, Samir?
É.
Constituída, teve essa dúvida se constituídas eram instituídas, mas...
No texto da lei está constituída.
É constituída e também tem esse sentido, embora a gente, no senso comum, pareça que não, né? Aqui, também foi uma questão que surgiu...
Aí foi só uma questão de ordem, né?
Sim.
Nós mudamos de lugar. Nós pusemos a função pública de interesse comum antes do ordenamento territorial, que a gente achou que esclarecia mais.
Não.
Só uma questão de mudou de lugar.
Com a mesma
redação
texto.
Que tem.
Só trocou de lugar.
Só trocou de lugar.
Lá no fim, nós pusemos a função pública e eixo funcional antes do ordenamento territorial. Foi só questão de ordem.
Aí também aqui é um ajuste de redação. O risco estava elaborado do jeito que veio do grupo. Aí teve uma sugestão de mudança de redação. Nós entendemos que não altera o entendimento, mas depois, se o pessoal do risco, né, Mariana, depois se quiser submeter qualquer coisa, você informa. Então, ficar com o potencial de perdas de vida ou danos que possam ocorrer a um sistema, sociedade ou comunidade num período de tempo específico em razão de ameaça, exposição, vulnerabilidade e capacidade de resposta.
Em observância
aos princípios, diretrizes e objetivos constantes da política. Mas isso depois o grupo vê. Uma outra questão, a outra reunião surgiu a necessidade de colocar aqui também o que é centralidade. Aí veio uma proposta que talvez ainda esteja muito com uma linguagem muito de texto, né, do relatório. Então, é uma primeira proposta para a gente fazer um ajuste na linguagem mais da lei mesmo, né, mais concisa. Mas que viria lá do caderno de proposta mesmo. E, por enquanto, não veio mais nenhuma sugestão de outras definições, mas se alguém tiver alguma contribuição, é só mandar. Aqui também foi uma observação de que, acho que foi até da Mariana, que aqui vai falar de instrumentos. O pagamento, o PSA e a compensação financeira são instrumentos. Aí a gente começou na reunião interna, na sexta-feira, a perceber que Estava faltando a palavra gestão, né? Então não é só o planejamento metropolitano, mas também a gestão. Então, colocando gestão aqui no parágrafo, contemplou aquele conteúdo. A gente colocou ainda, sem desenvolver muito como ideia, o plano de ação, metas e investimentos do plano entrar aqui também como um dos instrumentos de planejamento de gestão, para ele ficar registrado em algum local da lei. E esse capítulo ainda tem uma discussão se colocamos ou não, né, Sânia, esses planos, mas de qualquer maneira a gente deu uma enxugada. Com relação a esses planos de meio ambiente, já havia sido apontado que estava repetitivo, porque foi só um apanhado, né, do que tinha no caderno. Então, também aqui é uma proposta de dar uma enxugada e deixar poucos planos mais fundamentais, né, do ponto de vista do PDUI. Aqui também discutir se tem essa explicação ou se ela já vai estar em outro ponto. Isso depois o pessoal mais da área pode depois tomar uma decisão. E aqui foi alterado porque no caderno de propostas a gente chama de sistema de gestão, implementação e acompanhamento do PDUI. Então, para não dar confusão, a gente percebeu que estava dando uma confusão de sempre, com a governança metropolitana, a governança do plano, então a gente achou melhor chamar pelo que é chamado no caderno de proposta mesmo, né? Então também foi um ajuste nesse sentido. Esse item 6 e 7 ainda está aguardando o GT do sistema de áreas verdes, áreas protegidas. Eles vão fazer uma reunião na segunda-feira, então eles vão trabalhar nisso. E
posso aproveitar e fazer uma colocação?
Sim.
Então, esse item, esse 6, que fala que compensação financeira por áreas protegidas produtoras de água. Aqui está faltando... Não, o 6, né?
É o 6. Virou 7 porque entrou mais um.
É, porque...
Porque entrou o plano, né?
É. É que esse aqui foi o último que você mandou, né?
Isso.
É, tá bom. Virou 7, então. Só que aqui no caderno de propostas, quando você vai na proposta estrutural 13, ela é mais completa.
Tá.
Porque, na verdade, essa coisa aqui de produtores de água, na verdade, a nossa preocupação é a compensação financeira para as áreas que você tem problema de
alguma restrição de injeção ambiental, né?
Então, quando você olha o item A da proposta 13, ela é bem completa.
Tá.
Porque ela remete, inclusive, às leis mananciais.
É mais ampla, né?
É mais ampla.
Tá, nós vamos dar uma olhada.
Dá uma olhadinha nisso pra gente, se puder. Só anotar.
Proposta 13, né?
É. A da PE 13.
Isso de fato assim ficou mais como um lembrete para a gente elaborar melhor, né? Então já ajuda a gente a se basear em algum.
Tá bom.
Tá ótimo. Obrigado. Vamos lá. Aqui também surgiu uma dúvida, porque aqui está copiado do caderno, né? Mas, como a gente conversou, alguns ajustes que a gente observa aqui para melhorar, a gente depois ajusta no caderno. Não, não tem problema, ajuste não tem problema. Então, aqui embaixo está uma proposta de redação, que depois a gente ajustaria. A proposta do caderno é isso sem alteração, é o que está em azul. Só que a gente está propondo que fique assim, e daí no caderno a gente faz o ajuste, no final todos os ajustes tiverem que ser feitos, a gente combina entre nós e faz.
É só para melhorar a redação.
É, garantia da função social, da
propriedade
da cidade, da sustentabilidade ambiental, econômica e social, do planejamento e gestão democráticos e da justa distribuição dos benefícios da urbanização. A gente achou que não faz sentido distribuir ônus, né? Se a gente está fazendo um plano, o sentido é melhorar para todo mundo, né?
O ônus já é bastante democrático.
Com certeza.
Essa palavra democracia é tão patente.
Aqui, eu acho que foi escapou mesmo. Era os objetivos do plano. E na versão, não sei se a versão de vocês ainda está assim, objetivos do desenvolvimento. Então, ficava uma coisa muito ambígua, que não fazia muito sentido. Então, a gente pôs, são objetivos do plano, que afinal, o objeto da lei é o plano, né?
Isso.
E aí, isso vem do caderno. Aí teve aquela discussão na semana passada, se é delimitar, não é delimitar. É, a gente pensou em várias palavras, em indicar, em, e ficou delimitar.
Ficou delimitar, né?
Ficou.
Ah. Tem que ser assim mesmo, pô.
A gente usou delimitar muito pelo que está escrito no Estatuto da Metrópole, que fala, usa a expressão delimitar.
Isso aí.
Por isso a gente optou por manter. Perfeito. A gente chegou a falar em indicar, apontar, não, mas no fundo a gente acabou usando a redação que está na lei.
Melhor inventar.
Aí, vamos seguir. Aqui foi uma proposta de falar da forma direta só, não tem nenhuma mudança de conteúdo, já entra direto. Em vez de para o, né? Entra direto. Isso também não mudou nada. Aqui, essa alteração já veio da reunião passada, né? Do gestão do grupo de risco, e foi consenso que nesse lugar a gente aceitaria. Aqui tirou para. Aqui teve uma alteração do GT de risco, que já foi alterada. Ah, e aqui é uma proposta, na verdade, eu fiz hoje. Vai ser discutido com o pessoal da SMA, mas eu queria explicar aqui. Essa diretriz, ela surgiu porque existe um portal, esse portal nem sei como faria para citar na lei, gente, se é assim, se não é. Eu pus porque acho que a ideia é importante. Essa diretriz surgiu numa conversa com a área ambiental, da gente garantir que essas áreas, que elas já são objeto de programa específico, tem esse portal da SMA, a CETESB, tem o portal de licenciamento ambiental também, que ela associa os PRIs e as áreas, já tem áreas cadastradas. Então, a ideia dessa diretriz, que foi muito debatida na época e aprovada, é que essas áreas têm prioridade, porque elas já estão acordadas, elas já constam do portal. Então, se for para explicar, não seria nem para explicar direito o que é a área, né? Mas explicar de que área que nós estamos falando nessa diretriz.
Lembrando que na redação passada tinham pedido para que discriminasse melhor isso.
Isso.
Por isso que fomos atrás disso, né?
Isso. Para não deixar solto. Só que eu acho que o que tinha sido pedido, na verdade, era assim, o que é a área e a que lei ela se vincula. E aí eu me lembrei no debate da área ambiental que, na verdade, a proposta é essa. Se ela entra assim na lei, como a gente deixa isso claro, não sei. Mas
só uma dúvida. Nesse endereço está isso mapeado, é isso?
Tá. Tem cadastro das áreas 1. É um programa da SMA, junto com a CETESB, de licenciamento, que é dessas áreas que já estão cadastradas, porque elas já seguiram todo um protocolo acordado da área de licenciamento com as prefeituras. Isso foi uma sugestão.
Sim. E as áreas novas?
Do sistema. Então, eu entendo que nas diretrizes gerais elas já estão apontadas.
Aonde?
Mas a gente pode rever. Eu acho que é o próprio enfrentamento da precariedade.
Cláudia. Oi. Cláudia. Área não é zona, é ocorrência. Então, talvez por prevenção, por exemplo, mais tarde venham a ser cadastradas ou coisa do gênero. Né?
E pode fechar aberto,
pode
fechar.
Pode acontecer.
Porque...
Esse não, cadastro que meio a força, a SMA pediu para as prefeituras e tal, justamente para poder mandar o SIG para poder estabelecer esse sistema de licenciamento.
Exatamente.
Né? Uhum. Eu só resgatei a ideia original, era essa.
Não, tudo bem. Eu pergunto porque a PMR nossa lá, ela é muito recente.
Sim.
E eu não tenho certeza se nós já fizemos essa lição de casa que o colega falou aqui.
Eu acho que a ideia, por isso que veio do sistema ambiental, era que todos fizessem, seguissem esse protocolo, né? Agora, se a gente achar que como diretriz ela está muito específica, a gente pode, talvez, não sei, vamos pensar.
Faz um quadrado aí para a gente não esquecer.
Isso. Né? Eu só quis resgatar a ideia, né? Que
era isso aqui não está nesse caderno aqui, tá? Esse último que você mandou? Isso aí?
Não, então, esse a gente legal, não precisava.
Eu acho que essa generalidade que você tinha no coisa estava muito boa. Porque você está referenciando as leis específicas,
tá,
que é onde realmente elas ficam, né?
Aí não teria esse complemento, isso seria mais na hora da implementação, da câmara temática.
É que
surgiu. Então eu acho que tiraria a área 1 também, né? Porque isso já é uma coisa específica, ligada muito a esse programa, né? Deixar no geral, né, Marcelo?
Precisa tomar cuidado com isso aí, porque senão você não consegue inserir as áreas que você vai precisar.
E aí a gente pode pegar essa diretriz e ver se ela encaixa em alguma estratégia de ordenamento lá para frente, né, Fernanda? Ou se entra como uma das prioridades para o plano de habitação, vamos dar uma pensada.
É isso aí, falou para ela mãe, que é por aí mesmo. Você vai anotar aí?
Eu tenho dois relatores.
Então tá bom.
Mas que tá em amarelo aqui, eu já entendi.
Não, tá bom.
Aqui, esse amarelo, não sei. Não é nada. Aqui. E saiu essa discussão, né? Que sistematizar e consolidar. Ah, não, é para ficar. Foi uma mudança mesmo de redação. Que orientar é mais geral, mais abrangente do que sistematizar e consolidar.
É, ficou só orientar a ação integrada dos entes federados no território da região metropolitana de São Paulo. Uhum. A gente achou que ficou mais claro, inclusive.
Sim.
Aí, esse manutenção do serviço ecossistêmico já veio, né, na outra reunião, e esse amarelinho compatibilizar foi a observação do Marcelo, né? Só que a gente não achou a palavra melhor para compatibilizar, não sei.
A única coisa que eu falei foi a experiência traumática que a gente teve em relação a, porque esse negócio de compatível não é igual.
Isso.
Como interpreta a palavra?
Foram quatro
né?
anos de briga.
É. Né? Isso mesmo.
Então, eu só falo assim, se tiver uma palavrinha melhor, ou pelo menos alguma coisa.
Então, vamos ver. Orientar a elaboração e a revisão dos planos diretores.
A tornar compatível. Não sei.
Adequar fica também muito genérico. É quase diretrizes municipais.
Não, já dá para melhorar. Tenta pensar, Marcelo.
Tá bom.
Daí manda. Eu vou combinar no final o encaminhamento. Se forem coisas muito pontuais, de mandar direto para mim para a gente agilizar um pouco o processo. Aqui também é ajuste de redação.
Não mudou nada na essência. A gente achou que clareou,
né?
Ficou mais fácil.
Mas não seria, porque não tem graça a região metropolitana. Aqui também a redação áreas, estratégia de direito metropolitano. Dois pontos. Áreas específicas do território metropolitano que carecem de ações interfederativas e intersetoriais, visando a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum.
Posso colocar uma sugestão?
Uhum.
Tem alguma coisa da gestão aí? É só da execução, né? As áreas são.
Da gestão?
Não sei. Da integração, do planejamento e da execução. Das funções? Não.
É a integração do planejamento e a. Planejamento e execução.
É porque as áreas estratégicas, Marcelo, a gente não chegou a delimitar, mas não, elas são áreas quase de operações metropolitanas.
Sim,
né?
Elas são correntes também.
Né? Mas também, se é uma sugestão depois para melhorar,
pode melhorar a redação,
sim. Aí veio no macro zoneamento. Aqui é que a gente achou que não precisava não substituir a, né? O macro zoneamento deverá servir de referência para a revisão dos planos diretores e zoneamentos, integrando os territórios municipais à diretriz metropolitana. Aqui está falando melhor do que no outro lado, do compatibilizar, né? A gente pode se inspirar aqui para escrever lá.
Essa ideia.
Corre melhor, né?
Considera-se macrozona grandes porções do território metropolitano, contínuas ou não, que devem desempenhar funções semelhantes no tecido da metrópole e receber as mesmas diretrizes de uso e ocupação. Aí isso a gente tirou porque achou que era uma explicação.
Estava redundante.
É, que não precisava, né?
Não precisa, não.
Aqui também foi uma mudança de redação. Fica o item A, é sempre composta por áreas com as seguintes características. Aí vem a descrição. Aqui, composta por áreas voltadas a, também foi só ajuste de redação. e depois composta por áreas em que se aplicam as seguintes diretrizes.
Isso está valendo para todas as macrozonas.
É, eu já pus em todas. Aqui também a gente tirou porque tem um comentário aqui. Porque a gente entendeu que não caberia aqui, que isso é como o mapa vai ser construído. Então, isso vai ter na nota técnica, né? Aqui foi a mesma coisa, só mudou o jeito.
Aí já tinha esse vermelho.
Já tinha, é. Aqui é a mesma coisa, explicar, né? Pô, por extenso, não tive tempo, a PM, a PM.
Tem que escrever.
É, PDPA é a mesma coisa, né? Só está claro na lei do que a gente está falando. Uhum. E aqui foi só de achou, a Ana achou que estava repetitivo, né? Falando duas vezes. Mas a gente vai mandar aí. Eu acho não, vamos combinar assim. Eu mando nesse modo revisão e mando a versão que a gente consolidar hoje.
Sim.
Se alguém ainda ficar em dúvida o que mudou,
está
lá registrado, né? Aqui tem dois melhorar a redação até hoje e ninguém sugeriu nada.
Acho que aquele negócio que a gente colocou sobre o fato do mapa e da questão do tema, não era?
Qual? Aqui?
As estão limitadas no mapa. Eu citei o problema que aconteceu nas leis específicas, e se acabar, quer dizer, dando problema depois de...
Problemas de base cartográfica
entre o mapa...
Então, mas aí vai ser pelo sim, né?
É, eu acho que devia ficar só claro.
Ah, não tem nada contra o mapa. Entendi.
É aceitar.
Não é o nome do mapa, explicar é mesmo, criar, que vai estar no sim e tal.
Não criar.
Vou pôr aqui para a gente lembrar.
Onde está o mapa?
É, porque a ferramenta é o sim, né? Vai ter que usar.
Então, é porque quando está anexo a essa lei, vai ter que colocar o sim anexo à lei. Porque se o mapa tiver anexo à lei, tem que ser entregue junto. E se estiver no sim, aí você tem que dizer aonde que está. Porque ele não estaria anexo à lei, no caso.
Você tem que colocar o endereço.
Mas aí sai o anexo, né?
Daí vai. Não, aí
não vai estar
anexo. Aí, em vez de
anexo à lei, vai estar em tal lugar. Exatamente. Eu acho que vão acontecer duas coisas. Vai ter um mapa anexo à lei que vai ser gerado pelo sim na data X. Acho que é isso, né, Letícia?
Isso, vai estar junto.
Então vai ter esse mapa anexo à lei, gerado no dia, sei lá, 11 de dezembro de 2000, né?
Aí a gente,
mas além disso, colocar... a referência é o sim. Se o município quiser consultar, ele não vai pegar aquele PDF.
Não, ele vai
pegar. Ele vai no sim.
Exato.
Vai no
sistema. Mas aí eu acho que pode ser um parágrafo, um artigo, dizendo que todos os mapas relativos a esta lei estão.
Ah, eu acho que tem lá. Eu acho que tem lá. É
melhor
que tem lá
do que ficar dizendo em todos os
toda
artigos.
Hora, né?
Entendi. Artigos,
eu,
acho.
Eu acho que tem, a gente dá uma olhada.
Na reunião passada anotou que ia ter esse artigo.
Então eu acho que tá, lá pra frente.
Vamos ver se não tiver.
As posições finais.
Essa parte ali, gente, o plano diretor forneceu o um mapa e o shape, que é o arquivo georreferenciado. Com o zoneamento, com as informações utilizadas para a elaboração do plano. E a gente tem o GeoSampa, que é um sistema equivalente ao SIM. Mas não dá para abrir mão de disponibilizar o shape correspondente, que é o arquivo georreferenciado digital em formato aberto.
Ah, sim.
Né? Eu só queria esclarecer por que eu estou fazendo isso. É o seguinte, você está o caso específico de Itapirica, em 2000, quando o mapa terminou, tal, pegou o mapa, o zoneamento levou, porque o problema do Guarapiranga estava em andamento, ainda não tinha lei específica, já tinha a lei geral, mas não tinha a lei específica, e nós mandamos para lá, ótimo, foi feita a lei A, de acordo com os anexos desse mapa, ótimo, quando foi fazer o decreto, o pessoal da Cobá fez outro mapa digital em cima. Aí não batia a base. E aí a gente se tornou incompatível mesmo sendo anterior da lei. No tempo que nem existia, desculpa, perdão, nem era de costume de uso a questão dos arquivinhos da vida. Né? Então, por isso que eu só queria deixar muito claro o seguinte. Quem tem um, não tem nenhum. É bom citar os dois, né?
Artigo 19.
Só pode ter uma referência homologada. colocado pelo
que lá no que final desse artigo 11,
tem mais.
A gente tinha uma coisa,
não
é que o
Brasil evoluiu
nessa
história.
Lá na embaixo tem alguma coisa ali, eu falei assim,
já que é anexo, não é anexo. Mas onde é que quando o problema não era de base?
Que é os instrumentos de gestão.
É incompatível, mas...
Aqui estratégias para ação. Também não teve muita.
A gente tirou, tinha um que a gente tinha posto um parágrafo.
Não, mas entrou, entrou lá na frente. Aqui são os conteúdos das estratégias. Aqui surgiu uma dúvida pertinente, que foi da Mariana, da Mariana. Aqui está falando de um instrumento específico. E se não é melhor deixar de uma forma mais geral, né? Os instrumentos. Então, isso a gente
tem que dar
uma redação melhor. É. Aqui não teve alteração, nem sugestão.
Onde vai encaixar isso?
Aí entrou o conteúdo do enfrentamento da precariedade urbana e habitacional.
Não estava na outra versão,
também
né?
Não estava. E o risco? Isso. Também daí já vai para vocês essa proposta do GT de risco. E eles podem até servir também de inspiração para a gente, sem prejuízo do conteúdo, organizar eventualmente de uma outra forma, né? E o GT do sistema vai ter reunião segunda, então... A só princípio.
Esse do risco já está aquele que o Ronaldo fez, o último?
Eu recebi hoje, né, Mariana?
É.
Tá,
então não está ainda no texto.
Então não está ainda aí.
Não, não está que vocês receberam, foi colocado agora.
Então, não, mas já está aqui. Tá. Nesse aqui está.
Nesse que eu estou mostrando, sim.
Tá, aqui que não está.
Que a Mariana mandou hoje, né, Mariana?
Foi ontem.
Ontem. Ontem, né?
Aí precisa ler, né, pessoal?
Aí isso já vai para vocês. Aí o urbano sobrou, que é daquela outra versão. Aqui é sempre ainda ficou essa dúvida. Se essas áreas estratégicas e plano de ação, está falando muito de gestão, né? Então ainda tem uma dúvida se fica aqui ou se vai para outro lugar.
Encaixa em outro canto, né?
Que seria o capítulo seguinte, né?
É. Eu acho que vai para o capítulo seguinte, sabe onde, né? Aqui... que entrou, aqui, como eu tinha falado, né, a gente mudou tudo. Ah, aqui é geral, o sistema de plano. Então, isso aqui precisa ver se não escapou ainda, né, Sânia? Se a gente vai chamar disso ou se vai chamar igual o que está no caderno, né?
Isso.
Que a ideia era colocar...
Que é o título do parágrafo, é o título do capítulo, tá vendo? Instrumento de gestão, implementação e acompanhamento.
Do plano.
Então, se fica assim... que pode dar uma margem para confundir com a governança metropolitana, ou se chama do jeito que está aqui.
Ou fica só assim.
Então a gente vai ler inteiro para ver como que fica melhor, né? No 19 a gente já... mudou a linguagem aqui, pera. Em vez de integrar e atualizar, ficou manter e disponibilizar. Porque isso foi uma dúvida que surgiu.
Não entendi, né?
Acho que está mais simples, né?
Ela porque surgiu a discussão dos municípios, em que medida estão preparados, e teve de jogar essa tarefa nos ombros, né, dos municípios. E aqui é um pouco o que a gente estava falando, precisa ver se atende. Disponibilizar os materiais que servirão de base para a delimitação das áreas com restrição de urbanização, visando a proteção do patrimônio ambiental e cultural, é a questão do risco. Ficou aqui.
Que é para atender aquilo que está disposto...
E está no sim. Então, talvez seja o caso de colocar mais um, com aquela ideia de que no SIM, o SIM disponibilizará as bases e macrozoneamento e etc, 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 né? Estava
comentando com você.
Então ficaria um item 7, talvez, né?
Deixa eu entrar aqui, ó. Ou pelo menos escrever isso e depois ver aqui o link.
Eu vou pôr um lembrete.
Cláudio,
oi.
Não me mate, mas eu veio uma ideia assim. O que vocês acham de... Não, naquele lado do
deixa aqui nas mapas.
Dos mapas. Uhum. Os mapas que reproduzirão ou que reproduzem aquilo que está contido lá. O que vocês acham?
Coloca aqui.
Não, uma ideia.
Uhum.
Certo? Que na realidade os mapas reproduzem aquilo que está
contido. Sim, reproduz o que está disposto lá no mapa. Que aí estava no dia.
Não seria só os mapas do macrozoneamento.
Todo o material todo referente,
é,
né?
Todos os que deram base para chegar ali.
Inclusive os de centralidade também.
Sim, não. Todo e qualquer mapa que foi feito por aí vai estar. Seria incluído mais um capítulo. Então, aí tem que ver a redação para falar que todos eles são disponibilizados no sistema.
Tá.
Aí você abre o quinto.
É que o macrozoneamento ele vai ser uma preocupação imediata para os municípios, eu entendo, né? Então, vai ser, eles vão querer saber onde está, né? Onde eu...
Com certeza.
Não, mas esse shapefile a gente devia, depois de tudo que a gente merge, tudo daquelas nossas queries, a gente disponibiliza um shapefile daquilo.
Né? Macrozoneamento sim.
Do macrozoneamento desenhado, exatamente. Agora, o que gerou, a gente só põe na nota técnica como foi construído, senão vira uma confusão.
Eu acho que aqui é bom chamar a atenção do macrozoneamento mesmo.
O macrozoneamento é
construído
no tal,
isso, é assim. As secretárias
são construídas.
Essa nota técnica. Agora, vai ter o cheiro do resultado final que fica mais facilmente disponível.
É, mas é quem precisa separado.
Quem precisa separado, a gente tem a nota técnica que diz quais são os cheiros.
E ficaria nesse mesmo aí, né?
Agora, a nota técnica a gente não tinha pensado em pôr na lei,
mas tudo bem. É, aqui eu vou.
Anexo.
A gente pode pôr a nota técnica.
A gente põe, né, Letícia? Como que põe para ficar bem. Daí faz uma proposta.
Vai ficar aí mesmo, né? Esse.
Aí ele falava do SIM, né?
O subsistema de gestão, ele estava pouco desenvolvido, e a gente trouxe o que era o artigo 22, a gente trouxe para cá. Aí também, se depois, ele está como é no caderno, ele explica a Câmara de Gestão, é o que está no caderno. Só a gente só introduziu essa questão aqui, né? Que já vai ser citado no início, então não sabe se repete.
A gente achou que o que estava no 22 era isso, entendeu? Era só uma questão de lugar, que era a mesma coisa.
Então, na verdade, aqui é 20, esse vai ser 21, né? Depois arruma.
Arruma a numeração dos seguintes, do 22.
Aqui que a gente já arrumou, Sânia, daí vou ter que arrumar lá igual. Chamar de sistema de gestão, implementação e acompanhamento do PDU.
Isso,
sempre que falar do plano, falar isso, e não planejamento e gestão.
Que é o nome que está no capítulo.
Aí, gente, eu vou, antes de mandar para vocês, eu vou fazer essa correção lá para cima. Sempre que falar sistema de planejamento e gestão do PDUI, a gente vai falar...
Vê se leia.
Substituir, sistema de gestão.
É o nome do grupo, né?
Isso, que era o nome do grupo, exatamente.
É.
Então, vamos respeitar o mesmo nome.
É para não dar confusão, porque um dos maiores problemas que a gente tem é essa confusão mesmo. Isso. Quando está falando da governança metropolitana e quando está falando da governança do plano, né? Aí a gente só substituiu, isso já estava. Aí a 22 foi aquela que a gente que levou para lá.
E aí a 23, que passará a 22.
Né? Aqui foi uma complementação para falar da lei, né?
É.
Só para amarrar na lei. É, e aqui também foi uma mudança de redação. Em vez de entes, ficou representante do Estado de São Paulo, dos municípios, integrantes da RMSP e da sociedade civil. envolvidos na governança interfederativa da região metropolitana de São Paulo deverão compartilhar esforços e ações para... Ixi, tá, não dá, né? Tem dois compartilhar aqui.
Compatibilizar. Aí é compartilhar e aqui é compatibilizar. São palavras diferentes. Bem, não tem problema. Aí é compartilhar, né?
Agora é compatibilizar.
É, compartilhar. Compatibilizar é o seguinte.
Não, desfaz.
Aqui compartilha.
Aí compartilhar, tá certo.
É só não mexer, tá certo.
Resumiu rapidinho.
Agora tá errado.
Compartilhar esforço ou enxidar esforço.
Compartilhar esforço é estranho, né?
Mas tudo bem. Aí compara compatibilizar.
Mas compatibilizar. Eu queria errar.
Viu? Tá certo.
Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção.
Ah, tá.
Quer ver se a gente tá acordado.
É, ninguém tá dormindo, tá vendo? Tá todo mundo prestando atenção. À disposição desta lei. Ainda estamos em aberto aqui. Como a gente vai colocar prazo de validade do plano? Prazo de validade do plano é bom, né? E prazo de revisão, né? A gente vai ter que ver no estatuto se ainda tem, ou o que, que a gente entende que deve ser.
É só revisão, na verdade, né?
Revisão,
na
né?
Data de revisão, não é validade.
Federal, fala, vamos lá.
Prazo de revisão. Mas
a ideia é essa, né?
Parece o Bort, né?
É só revisão do plano, né?
O ideal seria que a gente tivesse relatório intermediário.
A gente podia ter avaliações, eu sugeriria bianuais, mas
via anuais, sabe por quê? Porque senão, na hora de elaborar um novo plano, quem vai elaborar um novo plano se acha. Joga tudo e quer fazer coisas mirabolantes, então esse relatório bianual.
Eu pensei em avaliações bianuais, porque a gente tem troca ou da prefeitura ou do estado.
Você ouviu isso, Cláudio?
Não,
de colocar
os mapas já vão ser atualizados.
Precisa, ficou tão alto.
Ah, então, gente.
Então, lá na, quando você está falando do prazo, da revisão. Que não é prazo de validade, né? É o prazo da revisão, como você falou, era de 10 anos, né? Que é o que está previsto. Mas esse relatório, como a Samia falou, é a cada 2 anos, eu acho importante, porque senão na hora dessa revisão, a cada 10 anos, a gente fica sem parâmetro e quem está coordenando o plano quer fazer um outro plano, entendeu? Quer inventar roda. E aí, então, o relatório bianual é importante. E a área é muito extensa, né? Não tem nem o que falar.
Professor,
faria esse relatório em ano que não tem eleição.
De preferência.
Um comentário, né? Os mapas já serão atualizados, porque a gente prevê a ideia das câmaras temáticas que vão atualizando os mapas. Os conceitos, pensando aí em áreas de risco, centralidade, 2 anos não dá nem para você ver se está certo ou errado a direção. Então você tem que dar um prazo maior. Você realmente tem uma avaliação de que aquilo, aquele efeito que o plano queria, está acontecendo positivamente ou não.
Concordo com você, né? Só que assim, você tem que ver que os municípios andam em diferentes escalas. Você tem uma escala do Estado que vai avaliar tudo, mas eu
nem falo em 10 anos.
O que ele está conseguindo? A revisão do plano.
Então, mas aí então não é uma revisão do plano.
Não é revisão.
Mas talvez não seja no plano de ação.
É um relatório, pode ser, mas o prazo de revisão tem que ser, acho que talvez 10 anos.
Não,
mesmo.
Mas o prazo
de
revisão são duas coisas.
São duas coisas
diferentes.
5 anos,
acho que a primeira revisão tem que ser.
Porque senão a gente corre o risco. Tem que deixar bem claro qual o objetivo desse relatório, porque senão a gente corre o risco de a cada 2 anos abrir uma brecha para mudar tudo, entendeu? Esse que é o
problema. Aí é só acompanhamento.
Renato, o que a gente quis dizer é assim, a revisão é em 10 anos. Só que para subsidiar...
Tua filha, ninguém está ouvindo você falar.
Oi. O que a gente está falando é o seguinte, a revisão é em 10 anos, igual o plano diretor. Só que a cada 2 anos se produz um relatório de acompanhamento dos andamentos das diretrizes do plano, entendeu? E aí esses relatórios vão dar subsídio para a próxima revisão, porque a gente não sabe qual governo vai estar e quem ainda vai estar aqui ou não e, ou, e nos municípios. Sim. A gente precisa deixar a informação colocada em algum tipo de relatório e num segmento, numa continuidade que dê subsídio de como foi feito, como andou e como está agora para poder revisar. E todo mundo tem que ter essa informação. Eu acho que aí também tem que ser um relatório que seja divulgado para todos os municípios. Desculpa, mesmo que seja só o municipal.
Desculpa.
Entendeu? É isso.
Desculpa. Eu entendi tudo errado, então. Porque, pelo que eu entendi, a gente está contando um sistema chamado SIM, que o acompanhamento é diário, vamos radicalizar. Então, se a gente vai montar todas as câmaras temáticas, uma câmara de gestão, de acompanhamento, eu não posso ter nenhum prazo. Ele tem que ser atualizado rotineiramente.
Não.
E aí, esses relatórios, eu vou formatar eles, eu tiro a hora que eu quiser, em que município eu quiser, da forma que eu quiser. Se não, eu não vou conseguir. Eu acho que a gente não precisa vincular prazo, eu concordo com o José Renato. Os 10 anos de revisão do plano é o que precisa estar na lei. Isso que vocês estão colocando, a gente tem que discutir dentro da Câmara temática de acompanhamento e gestão. Se eu precisar produzir um relatório, não de 2 em 2 anos, mais detalhado, amanhã, por algum interesse, eu não preciso esperar 2 anos, eu tenho que produzi-lo amanhã. Então, eu acho que não precisa estar fixado isso na lei. Na lei é o que diz a lei maior, o Estatuto da Metrópole.
Pode estar no plano de trabalho da Câmara, né?
Pode colocar isso. Que vão ser produzidos a cada 2 anos ou quando...
Mas para que isso na lei? Para que na lei isso? É isso que eu não consigo entender. Entendeu? Se nós vamos ter um organismo vivo, né, que a ideia que a Sânia fala desde o primeiro dia aqui que eu venho aqui, é que a gente não pode ter esse plano no formato dos planos anteriores. Então, ele é um plano que a gente vai estar trabalhando nele, não vai acabar.
Mas desde que fique claro que relatórios se gerem para deixar disponível, é porque às vezes você atualiza e esses relatórios...
Não, mas ele não precisa, é isso que eu estou discordando, eu não preciso elaborar um relatório. Se os dados estão disponíveis e de uma forma acessível, eu, vamos dizer, usuário da Prefeitura de São Paulo, eu emito o relatório que me interessa na hora que eu quiser. Então, assim, ele é praticamente uma coisa online.
O problema é que, assim, você está falando com você como funcionário. Eu, como funcionário, faria a mesma coisa, mas não vai acontecer. Porque a depender da gestão, não funciona assim.
Posso dar um depoimento?
À vontade.
Eu tenho um depoimento de São Paulo. O departamento que eu trabalho é responsável por fazer um monitoramento do plano diretor, que foi feito em 2014. Até hoje nós estamos tentando conseguir dados da Secretaria de Transportes a respeito dos corredores de ônibus, quanto foi implantado e quanto não foi. A gente não consegue. E aí, assim, a gente tem uma obrigação, tem um comitê que tem que formatar um relatório para apresentar lá no site sobre vários assuntos do plano diretor. Não é só os corredores, os outros assuntos todos a gente está com muita dificuldade. E falta um pouco esse prazo estipulado, essa cobrança.
Se
então,
você
assim,
não pôr uma cobrança, ninguém faz. Esse é o problema.
Então, assim, é um testemunho do que está acontecendo em São Paulo. Você é responsável por não passar os dados da Secretaria de Transporte para a gente.
Agora você arranjou um problema, amiga.
Uma discordância em relação ao que ela colocou, porque eu acho que 2 anos, você vai fazer o quê? Você vai parametrizar o quê? Plano de ação, e não, talvez, a ideia e que surgiu durante o desenvolvimento do PDUI, alguém falou em 4, em 5 e tal, talvez seria uma checagem das diretrizes se houve alguma atualização ou alteração. Certo? Porque 2 anos, eu acho que você vê a implementação de plano de ação, não... Agora, talvez a ideia, isso eu estou falando com a minha experiência de plano diretor, né? Algumas diretrizes que às vezes venham a ter que ser atualizadas nesse sentido. E nem tanto uma.
Às vezes uma secretaria fazer um relatório não consegue.
Gente, isso tudo vocês estão falando não é a lei. Se não tiver lá, que nem ela falou, a CT, a prefeitura botou na lei, a SMU tem que fazer, a SMT não forneceu, não sai. O que ela está dizendo é simplesmente o seguinte: se aquela câmera lá que a gente falou de gestão não tiver o acompanhamento, não tiver as pessoas envolvidas, você pode colocar na lei o prazo que você quiser, não vai funcionar. O que a gente tem que manter vivo é esse acompanhamento, essa câmara funcional. Isso não precisa, já está na lei em cima.
Também,
tá, não preciso também, definir prazos.
Também,
entendeu? Não consigo entender para que um prazo de um relatório.
É na lei, gente. A lei é aquilo que a gente é obrigado a fazer. A princípio.
Eu também acho.
Se não está na lei,
a sociedade civil pode cobrar em cima de lei, não em cima do que está subjetivo.
Gente, só queria tentar colaborar um pouco com isso. Eu acompanhei esse PDUI desde o começo com o Marcelo também. E o prazo do PDUI é de 10 anos, o prazo que está no Estatuto da Metrópole. O que se dizia era o seguinte: esse é o primeiro PDUI, então nós vamos tratar dessas funções públicas, depois podemos tratar de outras. Daqui 10 anos nós teremos um segundo PDUI de São Paulo. E vamos fazer a revisão das diretrizes do PDUI alguns 5 anos, na metade do prazo. Isso que vocês estão falando é outra coisa, é operacional.
Operacional.
Entendeu? Isso é projeto, programa, é câmara temática, é agência.
Enfim.
Sabe? Não tem nada a ver botar na lei.
Perfeito.
É outra coisa.
Perfeito.
O importante é destacar na lei que será feito um acompanhamento permanente. Isso é importante destacar. Que é o sim e tudo mais. Sim,
tem uma lei.
É, acho que é o mais importante.
É a Câmara de Gestão do Plano, né?
É a Câmara de Gestão do Plano. Não, acho que eu pensando em termos de verba. Porque quando tem verba envolvida, e a diferença dos municípios é gritante. Então, se a gente não tem controle, se a gente não tem nada. Você imagina um município que é mais ativo, mais partícipe, né, das coisas?
É na nossa da Câmara, né, da governança.
A temática que vai fazer não é a lei que faz governança, é a Câmara.
Sim.
É isso que nós estamos propondo.
Eu queria ser otimista. Assim.
Não, não é questão de ser otimista.
Seja otimista.
Sabe qual é o problema? Então, porque a gente estipulou isso no FLIS de Guarulhos, nunca foi feito.
E a gente tem planos, nos planos setoriais,
a gente estipulou isso em algumas partes do plano diretor. Nunca foi feito.
Se você estipular aqui também não vai funcionar.
Não, mas não tem prazo.
Eu já ouvi que a
lei, que
a bunda não falta.
Que a bunda não falta.
Só pra falar, gente.
A lei maior, o que é
diretriz,
o que é operacional.
Existe uma diferença.
Operacional,
projeto,
relatório.
Cláudia, eu queria falar sobre mobilidade.
Tá. Lá nas estratégias?
Não, na verdade eu vi assim, a gente tem estratégia repetida no diretriz do artigo 6, repetido no artigo 14, onde tem as estratégias, uma certa, não vou dizer confusão, mas uma certa desorganização. Eu ia propor que para o caso de mobilidade fosse feita uma reunião para a gente conseguir, por exemplo, vou citar um caso aqui, a gente tem lá, definir o plano metropolitano de transporte, logística e tal, e depois na gestão da mobilidade tem definir política de metropolitana de transporte de passageiros, definir política metropolitana do sistema viário, definir política metropolitana de logística, elaborar o plano metropolitano.
Está repetido.
Eu acho que não é está repetido ou não, acho que a gente precisa reorganizar o que vai no artigo 3º, o que vai no artigo 6º e o que vai no artigo 14º. Ele precisa ser como se fosse uma sequência. No 3º eu entendo que ele é um guarda-chuva. No 6º eu entendo que eles são, vamos dizer assim, as principais contribuições. e no 14º como se fosse o detalhamento dessas contribuições. Porque eu acho que se a gente construir dessa forma, é possível das pessoas compreenderem mais facilmente. E como é uma lei, e eu senti que isso está meio confuso.
Mas um prazo para isso, né?
Então, eu ia propor que a gente fizesse uma reunião essa semana, no começo da semana que vem, na segunda-feira, com um grupo de centralidades ou mais alguém queira participar. Eu já dei uma ordenada na minha cabeça, não quis mandar porque...
Então, sozinho, o grupo do sistema de parques, eles vão fazer uma reunião na semana que vem, né? Então, se vocês fizerem na segunda, que é antes da terça que vem, para a gente conseguir, a ideia era na semana que vem a gente conseguir consolidar, né, uma versão nossa para poder depois já aprovar para publicação e tudo.
Eu queria fazer uma observação. Que dia é segunda que vem?
24. A única observação que eu quero fazer é a seguinte: eu me posicionei em reunião anterior. Dizendo que entendia que a lei ela tinha que ser enxuta, simplesmente fazendo os considerandos e encaminhando aquilo que já foi aprovado, que consta do caderno final aprovado pela comissão técnica e pelo comitê executivo. Se eu vou transcrever parte, que é o que está acontecendo na lei, ela é uma lei grande, eu tenho que mencionar, tá certo? Não que um caderno final é um anexo a ser consultado. Não, ele é parte integrante da lei. E eu tenho que ter o cuidado de reproduzir os termos que estão no caderno. Eu não posso criar nada novo no texto da lei. Tá certo? Então, eu acho que as minhas observações vão nessa direção. Acho que quanto mais enxuto, por exemplo, enxuto do ponto de vista que a ideia esteja clara, quer dizer, ser menos prolixo, escreve, né? Sabe? Põe em rodapé, põe em algum lugar, mas porque isso vai passar pela Assembleia Legislativa, vai lá na consultoria jurídica do governador, na TL, vai para a Assembleia, na Assembleia, a gente sabe como as coisas funcionam e vai ficar extremamente complicado, porque os deputados ou as suas assessorias, que nem sempre é o deputado que vai ler isso daí, é a assessoria que vai ler e vai dar a opinião dela, e isso depois vai para as comissões lá e vai para o plenário, vai dar um trabalho lascado para fazer esse acompanhamento na Assembleia. Né? Então, eu acho que a preocupação com a questão da revisão, entendo o seguinte, para mim está clara a ideia, eu acho que você tem lá o comitê, a Câmara de Gestão e Acompanhamento, que ela tem que ser efetivamente atuante, tem que se verificar bem isso, porque ela vai fazer todo esse processo de acompanhamento e enfim, né? E entendo também, tem um dos artigos, até anotei, mas que coloca que o Conselho de Desenvolvimento vai fazer as vai receber, quer dizer, você tem as indicações, vai colocar lá a quantidade, ele define como isto vai funcionar e lá está lá, inclusive constando nomes. Ele não põe nomes. Quem vai dar nomes é quem vai fazer indicação. Então, ele determina o quê? O número. E quais são os segmentos que fazem parte. Mas não nomes. Nomes você conhece depois que as indicações forem feitas. É a única observação que eu tenho. Então, o cuidado de reproduzir aquilo que está no caderno. Sim. Não colocar nada diferente, nem nada novo.
Sim, sim. Eu acho que a observação do Alexandre é pertinente, porque como essa questão da mobilidade, transporte e logística, ela teve aquela ampliação do GT, então houve, de fato, uma certa confusão com relação a diretrizes e como isso entraria na lei. Então, eu acho que é um processo interessante se eles fizerem essa leitura. Não é nada novo, de fato. Eu acho que o que o Alexandre está pensando é deixar mais claro, mais conciso, inclusive, né? Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Então, o que eu queria combinar de encaminhamento é se até a semana que vem, né, daqui uma semana, a gente conseguisse realmente consolidar a nossa versão com todas as contribuições para poder daí aprovar na comissão, no comitê, fazer aqueles passos de dar publicidade E, então, você quem poderia apoiar, Zé Renato, para a convocação do GT, você conversa com o Alexandre, vocês...
Obrigado.
E aí, na terça que vem, a gente combina, talvez começar mesmo às duas, acaba sendo sempre, chama às duas, para as 2:30, né? Para a gente fechar, como a gente fez com o caderno, a gente terminar semana que vem com a versão desse GT, fechada. Aí a gente... dar os outros passos. Pode ser, gente?
Ô, Cláudia, só uma dúvida. O caderno de propostas até hoje, depois que fechamos ele em agosto, não teve nenhuma alteração, certo?
Não teve. Agora, o que nós combinamos, né, isso foi na primeira reunião desse GT, que a gente vai inserir como um capítulo que ficou faltando os resultados daquele GT de mobilidade, de centralidade que foi ampliado. Aquele conteúdo acabou ficando fora do caderno. Mas isso vai ser só uma inserção de um capítulo a mais.
Então, eu acho que nós temos que inserir isso o quanto antes para a gente ter esse caderno final, né? Até na linha do que ela está comentando lá. A ideia em nenhum momento é alterar o que está no caderno.
Isso,
certo?
Isso.
Alguns ajustes são bem-vindos, é claro. Isso. Mas não será alterado nada. Não, até porque centralidade não. Sabe a briga que é, né?
Sim, não, ele está lá na plataforma. O que pode ocorrer são alguns ajustes de redação, que quando a gente veio aqui para ler, às vezes a gente vê, não, na verdade, a redação ficou melhor. Aí a gente vai lá no caderno e vai ajustar, mas isso tudo a gente vai fazer aqui junto, acompanhando. Então, o que eu acho que a gente pode combinar entre nós é eu mandar, através da Secretaria Executiva, né, que tem os contatos, já mandar amanhã cedo essa versão para todo mundo.
Tem algum artigo dizendo que o caderno de propostas...
Sim, então, isso a gente vai ter que mencionar, então, né, que ele é um anexo.
E aí,
né?
eu tenho a sugestão de colocar nas disposições finais, colocar que o caderno de propostas final...
É parte integrante dessa lei, né?
Disponibilizado, blá, blá, blá. É parte integrante dessa lei e norteia as diretrizes especificadas.
Beleza.
Propostas não são norteadas pelas diretrizes?
É o contrário, né? As diretrizes são dadas pelo conselho. E as propostas seguem as diretrizes.
Não é nela especificada, é porque é especificada nessa lei. Eu acho que a
Eu só não sei, colocaria o caderno de propostas, é parte integrante
dessa lei.
Dessa lei.
Ponto final.
Porque quanto mais explica, mais
é. É, se depois o pessoal jurídico tiver uma forma melhor de pôr, né, a gente aceita. Então, encaminhamos assim, amanhã cedo a gente manda. Fala.
É, o caderno final com as propostas já está fechado?
Tá, faz tempo.
Agosto.
Inclusive, 21 de agosto.
A conclusão das propostas?
Tudo.
Porque assim, eu não sei se eu perdi alguma reunião, mas essa questão do transporte, me parece que ela entrou, você mesma colocou agora, que as dúvidas e a sugestão do Alexandre de fazer uma revisão foi motivada por conta da incorporação das discussões sobre transporte relacionadas ao GT Centralidade.
Sim.
E eu não sei se em função dessa...
Não, aí eu não vou explicar do processo.
Então, mas para compatibilizar o caderno e as propostas com o projeto de lei, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo, segunda-feira, e corrija Alexandre e José Renato, que participaram do grupo de centralidade junto comigo, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, mas me parece que os times estão corridos demais.
Não, não são. Ó, as propostas estruturadas já contemplam o trabalho do grupo, já estão lá. O que ocorreu é que tinha um texto que é onde as diretrizes estão todas explicitadas, descritas, e o texto com as diretrizes acabou não entrando. Mas todas as propostas estruturadas já contemplam essas diretrizes, então não é revisão de proposta estruturada.
Sim, agora a gente tem que compatibilizar essas diretrizes com essa parte da lei que trata da questão da mobilidade, do transporte, da logística.
Isso, é, é o mesmo trabalho que o grupo de risco fez. É como vocês entendem que isso vai entrar na lei. É isso.
É que isso concentra praticamente 60% do conteúdo do plano de corrigir também. E a gente passou algumas semanas em várias reuniões discutindo os outros assuntos, assim, a ponto de discutir as vírgulas e as terminologias, mas com relação a transporte, com relação ao GT Centralidade, isso não foi feito.
Então, mas os outros GTs estão reunindo, o grupo de risco se reuniu esse tempo todo. Esse GT discute essa minuta. As contribuições dos GTs, os GTs trabalham. O GT de risco se reúne toda semana.
Agora, com a seguinte observação. Continuo se reunindo, mas faço uma observação. O que foi definido, aprovado na comissão técnica e comitê executivo, não se altera nada, é para o futuro. Não entra na lei e não se mexe. Ponto. É isso.
Porque o que eu acho que o Alexandre falou é como essas diretrizes vão aparecer na lei. É isso.
Não, isso daí está correto. Eu não estou em desacordo com ele.
Eu também não estou. Só o problema é que não mexeu no caderno.
Falou? Fechou?
Fechou. Ajuste o outro, tudo bem.
Deixa
para a
próxima,
eles
não
mexeram. Então, o Renato mobiliza esse GT, né? Então, é isso. Eu mando o material para vocês. E na semana que vem a gente avalia. A meta é fechar. Obrigada, gente. Boa tarde.
Nossa senhora, olha que você é doido, gente.
Ó, bora. Vamos ver agora.
Bom, mais difícil. Marcelo?